que é tão difícil mudar a sociedade? Por que é tão difícil transformar costumes já estabelecidos? Todos sabemos que a sociedade resiste aos nossos desejos de mudança e que qualquer mudança nas nossas formas de vida exige muito esforço e trabalho. Mas de onde vem essa resistência?
Olá, este é o VocaboLaspa, o podcast do LASPA, o Laboratório de Sociologia dos Processos de Associação. Aqui a gente conversa sobre conceitos da área das ciências sociais de um jeito mais claro e acessível. O LASPA é coordenado pelo professor Pedro Peixoto Ferreira, da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Eu sou o Rodrigo Fessel Sega, sociólogo e coordenador do VocaboLaspa. O objetivo deste podcast é apresentar e discutir termos e conceitos das ciências sociais, especialmente do campo dos estudos sociais da ciência e da tecnologia, o CTS, e o que chamamos de ciências sociais engajadas. Em cada episódio, exploramos conceitos que circulam nas pesquisas desenvolvidas no LASPA, buscando torná-los mais claros e acessíveis. Neste primeiro episódio, convidamos o coordenador do LASPA, Pedro Peixoto Ferreira, para compartilhar sua leitura de um conceito clássico da sociologia, o conceito de fato social, formulado por Emily Durkheim. Pedro Peixoto Ferreira é professor livre-docente do Departamento de Sociologia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Ele é coordenador do Laboratório de Sociologia dos Processos de Associação, o LASPA, e também do Grupo de Estudos de Gilberto Simondon, o GREGS. Agora, vamos ouvir o professor Pedro Peixoto Ferreira.
Todos sabemos que a sociedade resiste aos nossos desejos de mudança e que qualquer mudança nas nossas formas de vida exige muito esforço e trabalho. Mas de onde vem essa resistência? A resistência da sociedade às mudanças às quais cada um de nós gostaria de submetê-la foi justamente o ponto de partida do conceito de fato social, criado por Emily Durkheim, filósofo francês que ajudou a criar a sociologia no final do século XIX. Para Durkheim, a sociedade deveria ser considerada como uma coisa, pois, assim como as coisas que nos rodeiam, ela resiste ao nosso desejo de transformá-la e se impõe sobre nós com a força de um fato. Para Durkheim, sempre foi muito importante poder falar da sociedade como um fato. Afinal, ele estava envolvido na construção de uma nova ciência, a sociologia, que pretendia ser a ciência da sociedade. E ciências trabalham com fatos, isto é, proposições que não são questionadas ou que não podem ser questionadas sem levantar justamente alguma resistência. Se as ciências naturais trabalham com fatos naturais, nada mais lógico para Durkheim do que esperar que as ciências sociais trabalhem com fatos sociais. Em outras palavras, para Durkheim e para a maior parte dos cientistas até hoje, a ciência trabalha apenas com fatos, com coisas que existem inquestionavelmente e, portanto, exclui de seu universo as opiniões, os achismos, as suposições. Existem dimensões da vida social que são mais abertas à negociação e à transformação. Eu posso, por exemplo, escolher a roupa que vou usar hoje. Posso também, por exemplo, escolher as palavras que vou usar para dizer alguma coisa. Tenho uma certa liberdade para fazer isso. E, portanto, essas escolhas podem ter as mais diversas motivações. Sendo assim, impossível determinar exatamente o que me levou a escolher essa ou aquela roupa, essa ou aquela palavra. Mas não tenho liberdade total. Só posso escolher entre as roupas disponíveis para mim e dentre as palavras que eu conheço. Existem roupas ou palavras que, se eu usar, vão causar reações adversas, às vezes negativas e antagônicas nas pessoas ao meu redor. Além disso, eu não poderia escolher simplesmente não usar nenhuma roupa. Isso, inclusive, seria considerado um crime passível de punição legal. E o uso de certas palavras em certos contextos também.
Ou seja, para a ciência, Durkheim precisava de algo concreto. Ele não queria saber o que o indivíduo acha, mas sim as regras que valem para todo mundo, quer a gente queira ou não. Em outras palavras, Durkheim não estava preocupado em entender as opiniões, as vontades e a criatividade individual. A seguir, Pedro nos traz dois exemplos didáticos que estão no nosso cotidiano: a nossa roupa e a nossa fala.
Existem, poderíamos dizer, duas dimensões na nossa vida social. Em uma delas, temos liberdade para escolher a maneira como preferimos fazer as coisas, e muitas vezes isso pode ser até esperado de nós em alguns momentos, como quando se espera que sejamos originais e criativos. Essa é a dimensão aberta da sociedade, sua dimensão passível de transformação. É por meio dessa dimensão que o coletivo permite que as transformações sociais ocorram. Essa é uma dimensão da sociedade mais aberta às vontades e à criatividade individual e, portanto, mais difícil de investigar cientificamente. Afinal, se não é possível determinar exatamente o que levou a uma dada escolha, então só podemos fazer suposições, e isso não é ciência. É a outra dimensão da sociedade, aquela que nos constrange a seguir a norma, aquela que nos obriga a agir da maneira correta e esperada, que Durkheim identificou como sendo passível de investigação científica. Pois nessa dimensão, as escolhas individuais nunca são realmente individuais, mas sim determinadas pela coletividade, pelas tradições e pelo costume. E essas tradições, esses costumes, geralmente já existiam quando nascemos e provavelmente continuarão existindo quando morrermos. Não foram inventados por nós, e se impõem sobre nós com a força de um fato inquestionável. O conceito de fato social acabou se tornando um importante conceito sociológico, e até hoje continua sendo estudado nos cursos de ciências sociais. É um conceito muito útil para transmitir a ideia da impotência do indivíduo frente às normas sociais, ou pelo menos, da grande resistência encontrada quando tentamos questionar algum costume ou norma estabelecida. É uma maneira de explicar essas resistências sem apelar para intenções individuais, mas fazendo referência apenas à sociedade e a comportamentos coletivos. Durkheim definiu esse conceito originalmente em 1894, logo no primeiro capítulo de seu livro As Regras do Método Sociológico. Ali, ele escreveu que fatos sociais são, abre aspas, maneiras de agir, de pensar e de sentir, exteriores ao indivíduo, e que são dotadas de um poder de coerção em virtude do qual esses fatos se impõem a ele. Fecha aspas. É uma definição forte, que ainda funciona, mas que tem alguns inconvenientes. Por exemplo, fala que os fatos sociais são exteriores ao indivíduo, quando hoje essa noção atomizada de indivíduo já se tornou insustentável, pelo menos fora do discurso neoliberal. Outro inconveniente é a ênfase de Durkheim na coerção, quando hoje já temos métodos bastante eficazes para investigar os fatos sociais em seu aspecto criativo e inventivo, para além da coerção. Ou seja, mesmo quando escolho livremente a roupa ou as palavras que vou usar, sabemos que essa liberdade nunca é total, e existem metodologias, como a etnografia, que nos permitem investigar a dimensão coletiva dessas escolhas.
Tem um ponto fundamental na fala do Pedro. Quando ele diz que essa visão atomizada de um indivíduo não se sustenta mais, ele está cutucando uma ferida da sociologia clássica. Ele está criticando justamente essa separação rígida entre o que é a essência, entre aspas, dentro da gente, e o que é a sociedade lá fora. Hoje, a ciência entende que não somos átomos isolados e imutáveis. Nós somos, na verdade, um nó em uma rede. Somos constituídos pelas e nas associações que fazemos. Isso dá uma sobrevida valiosa ao conceito de fato social. Ele continua valendo, mas com um ajuste de lente. O social não é algo que apenas nos cerca com uma redoma, mas algo que nos atravessa o tempo todo.
Por fim, hoje não somos mais prisioneiros da imagem de ciência do final do século XIX. Para a qual existem fatos naturais e fatos sociais inquestionáveis que caberia ao cientista apenas descobrir. Hoje em dia, e isso graças a avanços importantes no campo dos estudos sociais das ciências e das tecnologias, sabemos que a inquestionabilidade dos fatos é construída laboriosamente por admiráveis cientistas, que são seres sociais, e que, portanto, todo fato natural é sempre também um fato social, sem que isso diminua em nada a sua naturalidade. Assim, quando falamos hoje em fato social, acredito que queremos nos referir, por um lado, à maneira como o mundo natural e social resiste à nossa ação, E, por outro lado, a necessidade de que essa ação seja adequadamente negociada com o mundo, para que seja bem-sucedida. A sociedade continua sendo muito difícil de transformar, mas agora entendemos melhor por quê. É que queremos que nossas ações no mundo sejam eficazes. Queremos que nossas escolhas de roupa, de palavras e etc. funcionem para os nossos objetivos. E para isso, precisamos que elas se adequem ao mundo e às pessoas que nele vivem. E o fato social nada mais é do que a necessidade dessa adequação.
Obrigado por estar com a gente neste episódio. Agradecemos ao professor Pedro pela contribuição na discussão deste conceito clássico e ainda atual, formulado por Emily Durkheim. Este episódio foi produzido e editado por mim, Rodrigo Fessel Sega. A trilha sonora é uma produção autoral de Arthur Brando do Prado. E o áudio de protesto Mulheres contra a Cunha é um registro de paisagem sonora UNILA, disponível para uso livre em freesound.org. Você pode acompanhar o LASPA no Instagram, @laspa.unicamp, e no site laspa.slg.br. Este podcast integra o projeto de jornalismo científico financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, e conta com o apoio do Departamento de Sociologia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Se esse episódio te fez repensar sobre como nossas ações são negociadas com o mundo, então ele já cumpriu o seu papel. Até o próximo Vocabulário.